Nós não estamos fazendo isso, nós estamos no espaço, o tempo todo ele encosta. Deixa eu tocar só isso aqui, porque a linha vai para os dois polos descer, os dois polos assim, já estou falando aqui, está mexendo de quadro. E agora eu queria fazer umas considerações com vocês, só para a gente finalizar isso aqui, as interpretações pelo menos. Então a gente está vendo que, agora o que, que significa isso? Né? A gente deslocou os polos. E aí a gente, deslocando os polos, será que isso vai resolver o meu problema? O meu problema é esse, é dar sentido ao campo calculado no instante de tempo x0 e na posição x, sabendo que eu estou integrando, né, as fontes, né, estou integrando em dy0, d3y, a minha função de Green, que é x0 menos y0, x menos y. E aqui as minhas fontes localizadas no instante y0 e na posição. O que eu estou imaginando é o seguinte, a minha situação é essa. Eu tenho aqui a minha fonte pode ser uma fonte estendida, caracterizada pelas coordenadas y0 e y. Então aqui estão as fontes, essas fontes vão propagar uma dinâmica. Eu estou aqui nesse ponto, x0, x, onde eu vou observar o campo. Então, esse campo aqui é o resultado que eu vou medir dessa distribuição de corrente que tem aqui. Claro que eu espero que eu vá observar o campo no instante x0, que é maior do que y0. Eu espero que a propagação, né, tenha um tempo finito, que esse instante aqui, x0, seja maior do que o y0, para respeitar a causalidade. Então, vamos olhar para essa expressão percebendo desse modo aí. Agora, vamos imaginar o seguinte. Deixa eu apagar. Então, a representação que a gente tem que seguir é isso aqui. O problema que está em questão é isso. Eu quero medir o campo A, tendo a distribuição de correntes aqui. Vou integrar em todos os instantes aqui, em todas as posições aqui, que essa fonte pode ser uma fonte dinâmica. As correntes e as cargas podem estar em movimento aqui. Bom, vamos só pensar aqui o seguinte. Essa expressão aqui, então, nós já sabemos quem é. Isso aqui, para nós, é... Importante para nós é esse ponto integral em letra pequena, de cada zero. Vamos pegar primeiro esse caso aqui, vamos pegar e depois a gente vai falar do causal. Vamos pegar, por exemplo, esse caso que os dois polos descem. Calcular uma integral real, mas eu calculo a integral real fazendo a extensão analítica da função, pensando que a função está no plano complexo. É, por exemplo, essa integral que está aqui, mais essa integral que está aqui, integral num percurso fechado de uma função meromórfica, que é uma função que tem polo, ou uma função analítica, é 2π vezes o somatório dos resíduos que estão dentro do plano de integração. Então, você, por exemplo, se eu integrar de menos infinito a mais infinito, meu K0, escolhendo esse percurso aqui, então eu estou pegando, estou fazendo essa integral em K0. Isso aqui fica fora, estou integrando só em K0. Então, os dois polos estão para baixo. Então, se eu fizer essa integral aqui, eu vou ter a integral daqui, de menos a mais infinito, que é o que eu quero calcular. A gente sabe o teorema de Cauchy, a gente organiza a integração, né, organizando o contorno no sentido trigonométrico. Então, essa integral aqui, de menos a mais infinito, é a que eu quero calcular. Então, integral de menos a mais infinito de d para zero. Não vou nem escrever o que eu tenho. Tenho integrando aqui. Mais a integral desse círculo superior. Integral, vamos dizer, do semicírculo infinito inferior. O semicírculo C a P. Vou colocar assim. Do mesmo integrando. Isso aqui vai ser 2π e vezes o somatório dos resíduos, né? Dos polos contidos aqui dentro. Só que aqui eu não tenho polo. Aqui não tem polo nenhum. Então, essa integral aqui é zero. Estou integrando uma função completamente analítica, né, dentro desse contorno fechado. Então, a integral aqui é zero. Agora, a integral nesse plano superior, se isso aqui tende a infinito, eu faço esse plano aqui tão grande quanto eu quero, esse raio aqui é um raio que tende a infinito, essa integral aqui tem um comportamento de 1 sobre R2 e essa exponencial aqui oscila muito. Existe um teorema no estudo da base complexa, chamado teorema de Darboux. Esse teorema de Darboux, ele estabelece que a integral em dz de alguma coisa que depende de z, que cai 1 sobre z ao quadrado, que oscila, se esse raio tende a infinito, essa integral cai para zero. Então, pelo teorema de Darboux, a integral no plano, quer dizer, a integral de resíduo é zero, porque eu não tenho resíduo aqui dentro. Então, não tem resíduo nenhum aqui, não tem polo nenhum aqui dentro. Então, a soma dos resíduos é zero. Então, essa integral, ela se reduz à integral que eu quero, mais essa integral aqui. Só que essa integral aqui, que é a integral no setor do semicírculo infinito, ela tem um comportamento de 1 sobre R2, esse K0 aqui, é como se eu fizesse uma parametrização complexa, esse K0 é um R elevado a teta, né? Então esse R infinito, então isso aqui, esse cara aqui tem um R2 que é infinito, então isso aqui cai a zero com 1 sobre R2 e esse objeto aqui oscila. Quando esse K0, esse R é muito grande, esse K0 oscila muito rápido. Então a integral do semicírculo superior é zero. Se a integral de resíduo é zero e a integral do semicírculo superior é zero, isso significa que essa integral aqui, de menos K0 até mais K0, ela é zero. Claro, ainda tem que fazer a integral por baixo. Estou vendo só a integral por cima. O que, que significa? Quando eu estou considerando isso aqui, eu estou considerando que o meu K0, olha só, essa exponencial aqui, quem é meu K0? Meu K0 está no plano complexo. Então ele tem parte real e tem parte imaginária. Esse meu K0 aqui, imagina-se, aqui eu tenho menos i. Então se eu pegar esse K0 aqui, ele vai ser K0 real mais i vezes a parte imaginária do K0. Aqui eu tenho menos i mais i, então isso aqui dá 1. Então eu estou produzindo aqui alguma coisa que vai ser a parte imaginária do K0 vezes x0 menos y0. Então essa exponencial aqui fica positiva, menos i, o mais i dá 1. Nessa região superior, a parte imaginária do K0 é positiva. Isso aqui é positivo. Então, essa integral aqui realmente, ó, se esse cara aqui tende, até estou dizendo que essa integral aqui é zero, se essa integral aqui é zero, então essa exponencial aqui está caindo para zero. Como isso aqui é positivo, grande, essa integral aqui só vai cair para zero se o x zero for menor do que o y zero. Então, quer dizer, se x zero é menor do que y zero, isso aqui fica negativo. Então, essa exponencial aqui, realmente, ela cai a zero. Porque aqui é menos i, aqui é mais i. Então, fica a parte imaginária. Mas a parte imaginária no eixo superior é positiva. Então, se essa integral é zero, é porque, necessariamente, esse x zero tem que ser menor do que y zero para que isso aqui seja negativo e essa exponencial realmente caia a zero. Porque isso é positivo, isso é negativo. Isso é positivo e grande, isso aqui é negativo, essa exponencial caia a zero. Então, essa integral aqui que nós estamos calculando, esse caso aqui, ela tem a seguinte propriedade. Ela é zero sempre que o x zero for menor do que o y zero. X zero menor do que o y zero, isso aqui fica negativo, isso aqui é grande, essa exponencial cai, realmente fica zero. Essa integral tem que ser zero. Ela só vai ser zero se isso aqui convergir para baixo. Então, essa integral, quando eu fecho esse círculo aqui por cima, essa integral dá zero. Agora, fechar esse círculo por cima significa dizer que essa integral é zero para x zero menor do que y zero. Agora, se x zero for maior do que y zero, isso aqui é positivo. X zero maior do que y zero, isso aqui é positivo. Então, para essa exponencial aqui também convergir, eu preciso que isso aqui convirja nesse círculo aqui, na integral, deixa eu fechar aqui por baixo. O que eu quero? Eu quero calcular essa integral. Eu quero que essa integral aqui seja essa mais a integral desse círculo. Só que agora essa integral não é mais zero. Se eu fechar o contorno por baixo, eu vou ter 2πi vezes somatório dos resíduos. Mas agora eu tenho um resíduo não trivial, eu tenho um polo não trivial aqui e um polo não trivial aqui. Então eu vou pegar o resíduo dessa função no primeiro polo, mais o resíduo dessa função no segundo polo, vou fazer isso na semana, na próxima aula. Então, o resíduo de um polo simples é muito simples, o resíduo vai ser 2 ohms, mas a gente vai ver. Então, se eu calcular o resíduo aqui, mais o resíduo aqui, esses resíduos não são zero, então essa integral vai ser diferente de zero. Então, 2πi somatório dos resíduos, isso aqui vai ser diferente de zero. Os polos são simples, e o resíduo vai dar um i que vai cancelar, mas está tudo certinho. Mas o que eu quero dizer é que essa integral, agora, se eu fechar esse contorno por baixo, essa integral mais essa integral vai ser 2πi vezes a soma desses dois resíduos. E eu tenho resíduos não triviais, isso é diferente de zero. Então, essa integral agora não se cancela. Então, a integral aqui mais a integral aqui não é zero. Então, isso aqui já desaparece. Só que, na parte inferior, para que essa integral naquele ramo de círculo infinito convirja, como a parte imaginária do K0 é negativa aqui embaixo, então eu tenho assim, ó, i, mesma coisa, menos i, a parte imaginária do K0 aparece com mais i com menos i dá 1, então fica K0 imaginário, parte imaginária do K0, x0 menos y0. Agora, essa exponencial aqui, como o K0 tem parte imaginária negativa, ela só vai convergir se o x0 for maior do que o y0. Então, se x0 é maior do que o y zero, e essa exponencial para k zero grande tende a zero, e aí esse arco aqui, a integral em cima desse arco tende a zero, então a integral de menos a mais infinito de k zero, que é o que eu quero calcular, vai ser simplesmente 2πi vezes a soma dos resíduos. Então, quer dizer, para calcular essa integral, o que é que eu fiz? Eu peguei essa integral mais essa parte aqui nesse arco é 2πi somatório dos resíduos. Mas essa integral aqui é zero, sempre que o x0 for maior do que y0. E aí a integral de k0 é diferente de zero, ou seja, a função de Green é não nula e é finita. Então a função de Green aqui é diferente de zero. E se x0 for maior do que o y0. X0 maior do que o y0 é tudo que eu quero, porque eu quero que a resposta ao meu campo no instante t seja posterior à causa. Eu estou integrando em tempos y0, são os tempos da fonte. Eu quero que o campo sentido no instante de tempo x0 seja fisicamente razoável. Então, eu quero sentir um campo no instante x0 que é maior do que o campo y0 de emissão da fonte. Então, quando a fonte foi a fonte apareceu, foi colocada no instante y0, eu vou perceber o campo no instante x0 maior do que o y0. Então, essa função de Green, ela tem a boa característica, ela respeita a causalidade no sentido de que eu vou medir um campo num instante t que é maior do que um instante t da fonte. Então, o tempo da fonte mais o tempo de propagação me dá o tempo que eu vou observar meu campo. Então, essa função de Green aqui é a que nós chamamos de função de Green retardada. Retardada por isso, porque há um retardamento, né? O campo, eu vou medir um campo posteriormente, então vai retardar, o efeito não é. A fonte está lá e depois de um certo tempo é que eu vou sentir meu campo. Então essas são as chamadas funções de Green retardadas, as funções que a gente chama de Lennard-Fischer, são os potenciais de Lennard-Fischer, que são os potenciais causais, em que a resposta que dá o campo é posterior à causa que gerou o campo. O efeito é posterior à causa. A causa é o tempo da fonte e o efeito é o tempo do campo. Então, deslocar os dois polos para baixo me deu essa propriedade. A integral a função de Green é zero quando x0 é menor que y0, ou seja, se esse tempo aqui é menor do que esse, se essa função de Green fosse diferente de zero, eu estaria vendo o campo num instante anterior ao tempo da fonte. Isso eu ficaria violando a causalidade. Que é o que vai justamente acontecer. Aqui é justamente o contrário. Os dois polos estão para cima e aí vai ser o horror. Vai ser justamente a função de Green vai ser diferente de zero quando x0 é maior do que y0 e a função de Green vai ser zero quando o x0 for menor do que y0. Ou seja, eu vou ter um campo. Não muda, vou medir um campo no instante x, que é